Coisa linda. Boa noite, família. Você está preparado para uma noite sobrenatural? Você que está em casa também, boa noite. Esteja preparado para uma noite sobrenatural. O pessoal deu boa noite. É o pessoal que se sente em casa aqui, né? Deus é maravilhoso. Tem sido um dia de libertação hoje aqui. Quem espera sair daqui liberto nessa noite, levanta a mão. Deus está fazendo coisas tão maravilhosas aqui, querido. Não que Ele não faça, né, sempre. Mas essa... Nesse mês e nesse domingo, o Senhor está trazendo uma palavra de libertação. Uma palavra que está nos levando para uma nova estação de fé. Mas é uma palavra comportamental. Deus está nos dando instruções práticas de viver sobre a terra. E eu quero que você se atente a isso. Eu quero que você perceba, dentro dessa ministração, recados básicos da parte de Deus para você. Nós estamos no mês falando a respeito do Deus da Bíblia, descobrindo a essência do caráter de Deus através da Escritura. E quando a gente vai para a Escritura, a gente vê Deus completamente revelado. Sabe, Deus pronto para que a gente, sabe, o encontre. Não existe um segredo, sabe, do qual Deus não queira, nesse tempo, pelo menos, se revelar a nós. A Escritura está aqui, então você abre e você fica degustando de quem Deus é e percebendo o que Ele é capaz de fazer. Só que existem barreiras que impedem esse agir de Deus. Existem muros que nós levantamos nas nossas vidas que impedem esse agir de Deus. E esse muro, e o principal, é o pecado. E nós não falamos muito a respeito porque parece que, de alguma forma, estamos normalizando o pecado. Estamos enxergando o pecado como algo não tão, sabe, terrível. Estamos enxergando já com bons olhos algumas coisas que são pecado. Estamos até adaptando alguma forma. E nessa noite, o tema dessa noite é: o pecado tem nome, o pecado tem forma. Ele se aproxima, ele invade, ele faz morada, ele permanece, e quando você vê, você já está distante de Deus por causa do pecado. E nós precisamos falar a respeito daquilo que tem matado você, daquilo que tem deixado você subnutrido na presença do Senhor. Nós não podemos ignorar o pecado, nós temos que se arrepender e deixá-lo. Eu vejo muita gente ignorando, como se... Ah, deixa ali do lado. Não, não mexe, não. Se não mexer, não tem problema. Tem problema porque está ali. A gente finge, sabe, que não vê. A gente finge que não vê. A gente finge que nada aconteceu. Querido, mas fingir que não aconteceu é ver uma vida fingindo que está tudo bem. Quando você finge que não aconteceu, que o pecado não está ali, dentro da tua casa, dentro do teu coração, você também finge que tem uma boa vida, que tem um bom casamento, que tem uma boa relação com os teus filhos, com os teus pais, os jovens, que você tem uma boa relação na tua empresa, que você tem uma boa relação social. Quando você finge que o pecado não faz parte da tua vida, mesmo ele fazendo, você também finge um monte de coisa na sua vida. Você precisa encará-lo. Agora eu quero que você entenda uma coisa: se arrepender não é somente deixar de fazer. Se arrepender é sentir a dor por ter feito, e então deixar de fazer. Porque parece que às vezes, e tenho ouvido muito, as pessoas pecam e falam assim, e até trocam um pouquinho para ficar mais leve. Aí diz assim: pô, vacilei. Vacilei no negócio ali, dei mole ali, vacilei. Quem vacila, tipo, ah, só não vou vacilar mais. Não, você pecou. E se você pecou, você tem que sentir a dor de ter pecado, se arrepender e ir então para esse novo nível. É diferente demais. Isso me fez lembrar a história quando Jesus está no templo e ele está ali ensinando, e de repente aquele burburinho, aquele barulho, aquele tumulto, e chegam ali os homens da lei com uma mulher. E eles trazem essa mulher com eles. E eles procuram pelo Jesus, por aquele que estavam dizendo ser o mestre. E eles vêm com essa mulher, e quando vêem que Jesus já está no campo de visão e os ouvindo, eles começam a falar e apresentar quem era aquela mulher. E eles trazem essa mulher e dizem: ó, essa aqui é uma mulher que foi pega em adultério. Essa mulher foi pega no ato em adultério, é uma mulher adúltera. E o texto diz que Jesus está ali rabiscando no chão. E de repente, quando já está todo aquele barulho formado, Jesus se levanta. E então Jesus, ele faz um questionamento e ele joga ali uma batata quente na mão de todo mundo. E ele fala então: olha, é verdade. E aí eles vêm e pressionam Jesus antes. E aí, Jesus, a lei diz que temos que apedrejá-lo, pelo pecado que cometeu. Vamos fazer. O que é que a gente faz agora? Botando Jesus numa sinuca ali. Jesus levanta e vem: olha, ok, ela pecou, a lei diz isso, então vamos fazer o seguinte: atira a primeira pedra, quem nunca pecou. Atira a primeira pedra, quem não está em pecado. Atira agora, vai lá, vamos começar então. Jesus não falou isso, estou aqui dando uma narrativa. Mas atira a primeira pedra, quem não pecou. Isso ele o disse. E de repente, aqueles homens que estavam prontos para fazer aquilo que vieram fazer, foram soltando as suas pedras e saindo. Então Jesus vai até aquela mulher. E ele conversa e pergunta a ela: e aí, onde é que estão os teus acusadores? E ela percebe que todos saíram. E aí Jesus diz: eu também não vim te acusar. Agora vá e não peques mais. Por que essa história? Por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história para que você entenda que o pecado tem que ser sentido. E depois de você sentir a dor do pecado, você vai para o processo de arrependimento. Note que quando aqueles homens chegam com aquela mulher, Jesus era Jesus. Ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava por acontecer. Mas ele não sai correndo, como de repente algum irmão faria. Vamos poupá-la, tira ela daqui. Principalmente no ambiente que nós vivemos hoje, de não poder falar, de não poder se expressar. Tira essa mulher daqui, não faça isso, não envergonhe essa mulher. Jesus ficou e esperou e deixou tudo acontecer. Aquela mulher foi apresentada, todo mundo olhou para ela, todo mundo soube o que ela fez, porque foi fruto do pecado dela. Então só depois Jesus chega, cria esse ambiente de salvação e não de condenação, e ele diz para a mulher: vai, não peques mais. Mas aquela mulher sentiu a dor de ter pecado, aquela mulher sentiu o constrangimento de ter pecado. Nós não sentimos mais a dor do pecado, nós não estamos mais constrangidos quando pecamos. Nós estamos pecando e parece que está tudo certo. Nós estamos pecando e parece que está tudo bem. Não está. O pecado nos afasta de Deus. Deus não divide a sua glória. Deus não habita em trevas. E por isso cada vez mais nós estamos nos afastando, porque nós temos sido até poupados de sentir a dor do pecado. Temos sido poupados às vezes até de púlpito, eu me incluo nisso, às vezes como líder cristão, religioso, de falar e dizer: isso é pecado. O pecado tem nome e tem forma. E se você está tendo uma vida em pecado, você está quebrando todos os acessos de Deus na sua vida. Você está comigo? Paulo fala em Romanos 5, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Paulo está colocando uma régua. Sabe o que Paulo está fazendo aqui com essa carta aos Romanos? Ele está equalizando, está colocando todo mundo na mesma medida. Paulo está dizendo assim: ó, para. Ah, mas eu pastor, poxa vida, pastor, se eu soubesse que hoje o tema era pecado, nem tinha vindo. Se eu soubesse, eu tinha mandado a esposa, tinha mandado o marido, mas nem tinha vindo, tinha ficado em casa. Paulo está colocando todo mundo na mesma linha, está equalizando todo mundo, dizendo: todos pecamos, todos carecemos de misericórdia. Todos precisamos de arrependimento contínuo. Todos estamos numa luta constante. Precisamos entender que pecamos e, a partir do pecado, nos constranger com o pecado, sentir a dor de ter pecado e avançar para o próximo nível, que é o arrependimento, a mudança de comportamento. Então existe uma equalização. Então estou aqui equalizando. Todo mundo está no mesmo nível, amém? Então não é para pensar no teu irmão. É para pensar em você, amém? É difícil, né? É difícil, porque o tempo inteiro a gente está pensando. Só quando é profecia boa, aí você, essa é minha. Profecia boa, tu agarra e leva sozinho, irmão. Querido, quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Quem vive no pecado, transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Então, se você vive no pecado, você está contrário àquilo que Deus quer. Você está contrário aos princípios dos céus. Sabe, você está indo, você está fazendo força contra Deus. Você está tentando fazer do teu jeito, mas não vai. Pastor Neto trouxe aqui, oramos, e trouxe uma palavra sobre oferta. Eu catei essa palavra e vou prosperar nessa palavra. Agora, irmão, se você estiver fazendo tudo errado, não adianta nada. Se você estiver pecando e falhando nas tuas finanças, quem sabe você só está desviando um dinheirinho ali, pouquinho do nada, da tua empresa, acabou, já era. Por quê? Porque você é escravo do pecado, você está indo contra a lei de Deus. Não tem como Deus operar quem não está debaixo dele, quem não está fluindo a partir dele. Entenda uma coisa, Deus nunca vai abençoar, Deus nunca vai prosperar, Deus nunca vai dar crescimento para aquilo que ele não gerou. Deus nunca vai dar crescimento, Deus nunca vai abençoar aquilo que ele vê que é errado. Pastor, estou orando, pastor, estou buscando, pastor, venho nos cultos, meu irmão, arruma a tua vida. Sabe por que a Bíblia é sobre você ler e meditar? Sabe por que é sobre examinarmos o nosso coração? É porque a partir da Bíblia eu vou passar um filtro em mim mesmo. Lembra que eu falei lá da bioimpedância? Quem lembra desse tema? Ninguém lembra? Só você, Samara. Quem fez uma bioimpedância por esses dias? Estava boa? Estava péssima. Também nunca vi ninguém fazer e dar bom. E é exatamente isso. Você precisa, a partir da Bíblia, fazer uma leitura a respeito da tua vida espiritual. Mas a gente tem medo, né? A gente tem receio. Mas nessa noite, eu vou te dar uma lista que você vai sair daqui e vai colocar lá na parede do teu quarto. Glória a Deus, irmão. Quero ver você pendurar esse banner. Você vai ver a hora que aparecer a lista ali. É para levantar e todo dia olhar. Ou você se escraviza aos pés da cruz. Espera aí, deixa eu não pular, porque senão o pessoal lá da projeção me pega. O pecado, ele tem o poder de criar ambientes onde a fé é opcional. É interessante isso aqui, sabe? O pecado, ele cria ambientes onde a fé é opcional. Mateus 24 fala que o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. É uma gangorra. Sabe, o pecado aumenta, o amor esfria. Pecado aumenta, o amor esfria. E esses ambientes onde a fé é opcional, eu sei porque frequentei e vejo isso o tempo inteiro. A fé é uma opção aonde tem pecado. Por quê? Porque se eu precisar um dia, quem sabe eu busco. Porque se eu tiver alguma necessidade, um dia, quem sabe eu vou atrás. É uma opção. Está guardado lá na minha gaveta a minha vida de fé. Eu estou desfrutando, eu estou no pecado, eu estou saindo, eu estou fazendo tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Eu estou quebrando todos os conselhos que saem do púlpito e do altar. Eu não pergunto nada para o meu líder que eu sei que ele vai dizer que é para não fazer porque eu quero fazer. Ou seja, estou quebrando tudo. Mas se eu precisar, tem uma opçãozinha lá. Escrita, vida espiritual. Escrita, Deus. Escrita, igreja. Então o pecado aumenta, o amor esfria. Quanto mais eu peco, mais eu percebo que eu não preciso muito daquilo. Mas se der problema, é uma opção. Se não der certo o plano de eu viver a partir de mim mesmo, é uma opção que está lá guardadinha. Mas eu não sei se às vezes você vai ter força sequer para abrir essa gaveta. Eu conheço muita gente que não teve e que não tem. Porque chega num nível que você não consegue fazer mais nada, porque o pecado já te dominou por completo. Já dominou por completo. E esses ambientes onde a fé é opcional, é onde você está traindo e parece que está tudo bem. Você está fazendo tudo errado, você está lá na balada traindo a tua esposa, mas depois você sai e entra no teu carro e bota um louvorzinho para esquecer. É uma opção, é um descarrego de mentalidade. Não é arrependimento, irmão. Não é. É uma opção que você tem. É só uma opção. Ou você se escraviza aos pés da cruz ou continua escravo do pecado. Jesus fala em João 8,34, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Eu me recordo que, logo no início da minha conversão, a galera vinha e pegava no pé demais. Ah, agora só quer saber de igreja. Ah, agora só quer ficar lá em retiro. Agora não sei o quê. Ah, agora só quer ler Bíblia. Ah, agora só quer ouvir louvor. Ah, agora só quer estar lá com o pastor. Ah, agora só quer dizimar. Agora só quer ofertar na igreja. Ah, agora só pensa nos projetos da igreja. Ah, tu tá louco, tu tá um escravo da igreja. Depois eu percebi lendo a Bíblia que é verdade. Eu me tornei um escravo da cruz de Cristo. Com orgulho. Só que quem fala, só que quem estava dizendo, estava escravizado no pecado. Era um escravo do pecado. A pessoa faz tudo errado. A pessoa quebra todos os princípios. A pessoa está com toda a sua vida, toda a atmosfera ao seu redor quebrada, servindo ao inferno, e consegue mudar o teu pensamento a respeito de Jesus. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível a tua fragilidade na fé. Eu acho incrível o quanto você é fraco na fé. Porque a pessoa está servindo ao pecado, te detonando, você para de vir à igreja, você para de ler Bíblia, você para de ofertar, você para de dizimar, porque a pessoa te convenceu. Alguém que está servindo ao pecado, tirou alguém do serviço da cruz. Era para ser o contrário. É para ser o contrário. Eu tenho orgulho de ser escravo da cruz de Cristo. Eu tenho orgulho de servir o reino de Deus. Eu tenho orgulho de colocar as minhas finanças no altar. Eu tenho orgulho de dizer, Senhor, o que tu quiser pedir, me pede. Está aqui, facinho. Foi tu que me deu. Senhor Deus, meu coração está contigo. O que você quer, Senhor? Nós estamos agora, querido, com uma obra gigantesca na frente que Deus falou, vai. Eu olho e penso assim, meu Deus. Mas se Deus falou, vai, eu vou. Porque eu estou servindo a cruz. Eu sou um escravo da cruz. Agora os escravos do pecado estão dando ordem e dizendo, para de ir, para de fazer, você está louco, para de insistir, que loucura é essa? E nós estamos nos movendo debaixo dessas ordens. Nós estamos parando de ser, nós estamos parando de fazer, nós estamos parando de buscar profundidade. Ah, para que fazer jornada? Para que fazer escola para aprender mais da Bíblia? Ah, para que ter comunhão durante a semana nos GCs? Ah, para que vir em conferência? Para que? Ah, para que vir na cantata? Para que? Quando era, na verdade, para você pegar esse link da cantata e escrever a cidade inteira e dizer, vamos lá, ver a verdadeira história, sabe, do renascimento de Jesus. Ei, presta atenção! Você está sendo convidado e distraído para não estar nos lugares que Deus quer que você esteja, sabe, ao invés de você trazer as pessoas para o lugar que Deus quer que você esteja. Liga a chave, irmão. Só que o pecado está te travando, está te cegando, ele está te impedindo de chegar à realidade. O pecado nos cega. O pecado nos cega. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Jesus é o libertador, só uma nova vida com Ele pode nos libertar, não tem outra alternativa, não tem, só através de Jesus, Ele é o libertador das nossas vidas, através dEle eu me sinto livre, através dEle eu tenho liberdade para me mover. As pessoas falam, ah, eu vou para a igreja, mas aí, pô, não posso isso, não posso aquilo, eu posso tudo, mas nem tudo convém. Eu tenho uma liberdade para fazer o que eu quero, debaixo do governo do meu Deus. Eu sirvo a um reinado. Existe um reino que eu sirvo. E dentro desse reino ele me dá autoridade para me mover. Isso é maravilhoso. Mas o mundo não pode compreender. O mundo não entende. O Espírito de Deus é quem revela isso. Então através de Jesus eu me sinto livre. Através de Jesus eu me sinto empoderado. É diferente demais. A igreja, ela está aprisionada por causa do pecado. Por causa do pecado. O nosso pecado de estimação, aquele pecado que a gente diz, ah, não é nada, ah, que isso? Negocinho desse tamanho? Será? Vamos ver então. Como que eu sei o que é ou não é pecado? A resposta rápida é, aquilo que Deus ama ou é aquilo que Deus abomina? Aquilo que Deus ama não é, aquilo que Deus abomina é. Fato, direto, reto. Pastor, mas aí como é que eu sei o que Deus ama e o que Deus abomina? Te apresento Bíblia Sagrada. Está tudo aqui, está tudo escrito. E nessa noite eu quero ler com você algumas cartas de Paulo. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, ele envia cartas práticas e diretas sobre comportamento. O apóstolo Paulo, ele foi um dos primeiros precursores dentro da igreja primitiva. Ele ia, estabelecia, começava um discipulado, partia para novos horizontes. Então ele começava, sabe, um discipulado, ele começava um trabalho de evangelização e dali ele seguia para novas jornadas. Mas quando ele já estava numa jornada futura, ele lembrava de quem tinha deixado. E às vezes nos lugares mais difíceis, inóspitos, preso, apertado, surrado, mas estava lá, escrevendo. Façam isso, façam aquilo, não voltem para aquilo. Deixem isso, deixem aquilo outro. Ele estava discipulando, ele estava construindo o caráter daquelas pessoas a partir do Evangelho, a partir da Escritura. Então Paulo, ele escreve algumas cartas, e eu vou ler aqui o início dessa de Colossenses capítulo 3, verso 1, que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aí vem: fiquem longe. Pare por aí um pouquinho. Nós vemos aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, ele abre aqui os serviços nessa colocação de Colossenses 3, falando a respeito de nós mantermos os nossos olhos fixos em Deus e de mantermos nossos pensamentos também fixos em Deus. Queridos, nossos olhos são a janela da alma. Aquilo que a gente vê, a gente deseja. Aquilo que a gente vê, a gente cobiça. Então o apóstolo Paulo está dizendo: mantenha os seus olhos fixos no Senhor. A gente enxerga, forma um pensamento, por isso que ele fala: mantenha a sua mente e os seus pensamentos também fixos no Senhor. Então você enxerga, você vê, você cria um pensamento, e isso vem para o teu coração como forma de desejo. É o caminho. Você vê, você pensa, você deseja e você faz. Então Paulo está dizendo: ei, primeira coisa, você precisa consagrar os teus olhos e os teus pensamentos. Tira dessa coisa baixa. Tira dessa realidade natural. Para de desejar tudo que você só vê, mas que Deus não está mostrando para você. Para. Tem coisas, querido, que o diabo está te mostrando, não é Deus, não. Tem coisa que o diabo está colocando do teu lado, ao teu redor, mas não é Deus, não. Qual é a balança para eu saber, pastor? Isso vem do alto? O final disso é glorificar a Deus? Ou o final disso é só te deixar melhor? Deus não tem por que querer que a gente só fique melhor. Porque Ele já deu uma vida abundante, Ele já deu a Zoe dEle para nós. Então, na verdade, o que Deus quer é que no final Ele seja glorificado e ponto. A gente já tem tudo que a gente precisa. Só que aí o apóstolo Paulo vem e depois ele escreve algo. E eu até coloquei aqui: fiquem longe. E aí vem, meu irmão, a primeira tripa de pecado. Fiquem longe, você precisa ter um entendimento a respeito de ficar longe. Porque quando você lê fica longe, quer dizer também que dá para ficar? Qual é o contrário de longe? Dá para ficar perto. Se dá para ficar longe, dá para ficar perto, então como é que o pecado chega na gente? Através de pessoas. Quando a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor e ele ruge como um leão, esperando uma brecha para entrar na nossa vida, você acha de verdade que é um leão? ou é uma analogia de um leão enfurecido ao nosso redor, esperando uma brecha para entrar? O que Deus está falando é que existem pessoas que estão esperando uma brecha para entrar na tua vida. Existem pessoas que estão esperando uma brecha para entrar no teu casamento. Existem pessoas que estão esperando uma brecha para entrar na tua empresa, nos teus negócios. Existem pessoas que o diabo enviou para estar ali ao redor da tua vida ministerial, ao redor do teu casamento, ao redor da tua paternidade, sabe, do relacionamento teu com os teus filhos, esperando uma brecha para entrar e para te devorar. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim: fique longe disso, mantenha a distância. Mantenha a distância. Pastor, mas então, o que, que eu faço quando eu percebo alguém? Se você já se sente com autoridade no Espírito, liberta. Essa pessoa precisa de libertação. Se você ainda não se sente pronto, afasta. Se afasta. Se se sente pronto, liberta, porque essa pessoa está possessa do Espírito do inferno. E ela veio para te atormentar, para atormentar tudo que está ao redor de você. Se você se sente pronto, liberta. Se você não se sente pronto, afasta. Então Paulo está dizendo para os filhos na fé dele: fique longe. Tenta ser o cara, não. Tenta não. Às vezes um passinho para trás vai fazer grande diferença na tua vida. Às vezes você dizer para alguém, dizendo assim: ó, ei, estou cortando a relação com você hoje. Por quê? Não sei. Mas não sinto que tenha que continuar. Estou fechando a porta da minha casa para essa pessoa. Eu sinto que não é o momento de eu abrir a porta da minha casa para essa pessoa. Você tem que orar por discernimento, irmão. Porque está todo mundo entrando e saindo da tua vida, e você olha para a tua vida assim: meu Deus, está cada vez pior. A Bíblia está se cumprindo, por quê? Porque vê brecha, entra, derruba. O diabo está rodando, mas não dá nem tempo de ele dar uma volta, ele entra 3 vezes na tua vida. Antes de dar uma volta, de tanta brecha que tem. E ele te devora. E você pensa: o que está acontecendo? Pecado. Pecado é brecha. Pecado é porta. Tem que ter conserto. E aí Paulo vem aqui e tipifica. É por isso que o tema é: pecado tem nome. Ah, pastor, eu faço um negocinho ali, mas oxe, nem ofende ninguém. Vamos ver se um desses negocinhos estão aqui? Tu não precisa me falar agora. Quem sabe depois. Imoralidade sexual. Pastor, tu tirou de onde isso aqui? Bíblia? Acabei de ler, Colossenses 3. Tá? Depois você lê em casa. Colossenses capítulo 3. Apóstolo Paulo: fiquem longe. Imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, ganância, que é a idolatria, ira, raiva, maldade, maledicência, linguagem obscena. Não mintam uns aos outros. Isso aqui é só a primeira, irmão. Segura que tem mais lista. Se não encontrou nenhum aqui, eu vou te dar mais oportunidade. Imoralidade sexual. Nós estamos vivendo num tempo terrível, tempo de permissividade. Pornografia. Sensualidade. E a gente está olhando: ai, não, mas não é nada. Não, não é nada. Nós estamos normalizando aquilo que a Bíblia condena. Meu irmão, se a Bíblia condena, condene. Não normalize aquilo que a Bíblia condena. Porque você vai estar ferindo o princípio. E se você fere o princípio não te protege mais. A Bíblia condenou, condenou. Ah, mas aquela roupa é engraçadinha, é sensual, não deixa vestir. Ah, mas aquela dança lá, ah, até que é legal. Que letra é essa, meu irmão? Que dança é essa? Que coreografia é essa? Não faz mais. Que grupo de WhatsApp é esse com esses vídeos, irmão? E depois você vem aqui pedir conselho para mim para ajustar casamento? Você está dando brecha, o diabo está dentro da tua casa, fazendo o que quer com você. Ele está te arrebentando. Pornografia. Ah, mas é só uma olhadinha. Olhadinha é pecado. Você alimenta os teus olhos, joga para a tua mente, dá o desejo no coração. Quando você vê, não está mais no vídeo, está no real. Está no real. Você começou com uma olhadinha de uma foto, de um vídeo, quando vê, está fazendo. Essa parte de moralidade sexual está tomando tudo e a igreja está lá assistindo, batendo palma, dizendo: não, calma, tadinhos. Calma nada. A Bíblia tem que ser pregada, tem que ser vivida. Nós temos que falar dos princípios e dos valores da fé. Impureza, paixão sensual. Querido, namorado é namorado, noivo é noivo, casado é casado. Ai, pastor, mas são tão bonitinhos. A mãe lá deixa dormir na casa antes do casamento. Se é um jovem de Deus mesmo, não dorme. Não cede, não vai. Por quê? Ah, irmão, para. Para que você é forte. Para que você consegue. Ah, não, pastor, é só um filminho e tal. E aí, depois do filminho, às vezes, né? Fornicação, pecado. Vai casar. Não precisa casar rápido, não. Tem que ser crente rápido. Tem gente que casa rápido não tendo nada. Por quê? Para ter vida sexual. Meu irmão, é mais fácil você se tornar um cristão rápido e aí você casa lento com tudo preparado. Porque casa rápido, separa rápido. Separa sem instrução, separa sem... Mano, tu não tem nada. Tu vai casar sem nada. Vai virar um casamento problemático. É mais um problema que arruma. Ei, o que é pecado é pecado. Arruma aí os teus pensamentos. Sabe por que a igreja não está crescendo de uma forma ainda mais acelerada? Não estou falando igreja das nações, igreja de Jesus. Porque a gente ainda está cuidando para falar. É óbvio que a gente ama e corrige. Vocês sabem aqui nessa casa. A gente ama. A gente ama, a gente abraça, a gente discipula, a gente aconselha, a gente tem escola de tudo quanto é coisa. Tem escola de casal, tem escola para jovem, adolescente, kids, instrui, ensina, conferência, tem de tudo. Estamos às portas de uma conferência de educação, 13 e 14 agora de abril. Uma conferência de educação que é para todo mundo. Ah, é para quem é educador? Não, educador, para pai, para mãe, para quem não é pai, para quem não é mãe. É para todo mundo, é para a igreja. Sabe por quê? Nós perdemos a educação. Nós nascemos com a educação, a igreja fundou e começou. As maiores escolas e universidades do mundo, perdemos tudo. Agora a gente tem que voltar a reconquistar. Onde é que você tem que estar? Você tem que estar aqui sentado, ao invés de estar fazendo coisa aí fora. Você tem que se inscrever e vir aqui ouvir, para saber como se comportar quando sentar com a diretora da tua escola. Porque aí você vai ver algumas coisas acontecendo. Ai, não sei. Pastor, me ajuda aí. Não vou ajudar. Porque teve a conferência e você não veio. Deus está te dando argumento para você vir, entender e sentar na frente de alguém e dizer, isso está errado, isso não pode. Por quê? Porque eu sei, a partir disso, disso, disso. Cara, nós vamos ser três pessoas incríveis na área de educação a nível de Brasil aqui. Você tem que estar aqui. Desejos maus, ganância. Querido, ganância, idolatria. O ciclo do dinheiro infinito. Eu quero porque quero, eu quero porque vou conquistar. Se é 1 milhão, é 10 milhões, agora é 100 milhões, agora é 1 bilhão. Vai fazer o que com isso, irmão? Você tem que desejar, sim. Você tem que ter uma opção positiva, sim. Mas você precisa ser rio. Você precisa fluir. Porque se você não abençoa hoje, com os 2, 3 mil, 5 mil que você ganha, meu irmão, não espere abençoar com 1 milhão. Você vai guardar tudo para você. O povo só vai acessar o teu dinheiro quando você morrer. Isso não faz bem, não. Isso não faz bem para a saúde. Isso é ganância. Ira, raiva, maldade. A gente vive irado. Hoje eu dei aqui um exemplo da rótula. Que eu falei que uma rótula, ela demonstra o quanto as pessoas estão iradas. Quem aqui, quando chega numa rótula, tem uma rótula aqui que a gente passa direto para ir embora, aqui da, que vai para a Unimed, Parque das Nações. Eu acho que é uma das rótulas mais movimentadas de Criciúma. Você vai chegando na rótula, irmão, a ira vai subindo. Você está aí, você está no culto, você está bem, você é feliz. Você saiu com a família, tomou sorvete, entendeu? Mas está bem, feliz, rindo. Você vai chegando na rótula, vai ficando tenso. Se você vê um carro, se você vem na rótula, ali passando na van, e você vê o cara vindo, tipo, lá da praia, no pau, nossa, aquilo ali me deixa. E aí vai chegando, você vai chegando na rótula e já vai olhando. Só que tu não olha o carro. Tu olha o olho do cara que está dirigindo. Vocês estão rindo porque é verdade. E aquele olhar de ira. Tipo assim, vem então. Vem se tu é homem. Homem de verdade, como diz o texto aí, o HQD, né? O HQD falou, homem de verdade. Tipo assim, vem então. Eu até falei, Cris, nós temos que comprar um carro grande. Porque carro grande as pessoas respeitam. Entendeu? Tu entra, vai entrando, vai bicando. E tu fica olhando para aqui, ó. A gente está irado. A gente está irado. Eu estou confessando pecado aqui, irmão. Eu quero me livrar disso. Mas a gente entra irado. Vocês lembram que ano passado eu falei daquela outra via lá, né? Quem lembra lá da chaminé, né? Me livrei daquela. Não estou mais naquela ali da chaminé, graças a Deus, mas agora eu peguei a rótula. A rótula é pior, cara. A rótula é pior. Sabe, é um negócio que tira do sério. Às vezes eu venho lá por dentro do bairro só para vir tranquilo. Mas a gente está com o coração assim. Está com o coração assim. E aí se o cara te tranca, tu vai atrás, não sei o quê. Eu não sou esse de atrás, mas tem gente que vai. Teve uma vez que eu errei no trânsito. Eu errei. Errei, o cara... Fiquei na minha. Aí tem aquela cena. Semáforo. O cara parou e eu parei do lado. Essa é a cena que todo mundo que é brabo dentro de casa não quer ter. Aí eu parei do lado, mas eu pensei comigo, pô, eu errei. Aí eu olhei assim, pedi para abaixar o vidro, o cara me olhou, aí pensou, agora vai, né? Aí abaixou o vidro assim, cara, me perdoa, eu errei, me perdoa. Acabou. Acabou ali. Ele pensou que agora eu vou pegar meu arsenal de palavrão. Acabou ali. O amor vence tudo. Mas a gente está saindo com o coração irado. Maledicência. Os boca maldita. Meu irmão, não pensa, tipo assim, é pastor, fora da igreja. Não, é da igreja. Sai um negocinho, uma fofoquinha, pô, está sabendo do irmão. Ah, mas aquele irmão lá, eu já achava que era mesmo. Tu não achava nada. Tu nunca pensou nada do fulano. Mas o cara é maledicente. Tipo assim, alguém chegou cavando a covinha de alguém, tu já pega a pá e vamos jogar para dentro. É o irmão que está sempre no meio de uma fofoca. Ah, falei com a irmã aquela, ela disse que não sei o quê. Aí estou lá do outro lado, nossa, a irmã aquela falou assim, meu Deus, vou te dar uma dica. Se a fofoca sempre passa por você, tem uma grande chance de você ser um fofoqueiro. Mas é chance assim, olha, disparada. Porque quando chega alguém para começar, a Cris sabe, eu e ela, começou a contar uma historinha, não. Não quero contaminar o meu coração. É uma coisa que tu quer confessar, um negócio que tu quer, eu vou chamar o outro para vir aqui. Não, pastor. Então tá, então vai adiante. Maledicência. Linguagem obscena. Olha só, chegamos. Chegamos nos campos de futebol. Chegamos. Irmão, a gente tem alguns amigos aí, né? Parceiros aí de futebol. Alguns até, hoje tem jogo do Criciúma, né? Deve ter alguns irmãos lá, sabe fazendo o quê? E eles até falam, pegam no pé, ô pastor, tu não vai muito no jogo, tá? Eu não falei isso para eles, mas vou falar isso de púlpito hoje. Eu estou me poupando para não chegar lá e ver o irmãozinho que eu vejo assim, meu, pensa num homem de Deus. Ah, pastor, mas no jogo, no jogo vale, né, Neto? Todo mundo xinga o juiz, não vou xingar eu. Irmão, eu fico assim, cara, eu fui criado num lugar, numa casa, onde tinha sandálias havaiana. Eu quero que você entenda só nesse nível, porque hoje estamos transmitindo. E aí, daqui a pouco, né? Estou lá na CPI. Mas assim, meu irmão, se eu soltasse um negocinho desse aqui, ó. Mas a havaiana voava e não era nem. Olha. Era onde dava. Então eu sempre fui. Aí eu comecei na casa dos meus amigos, eu fui no, ver o Arthur jogar bola ainda pequeno, 5, 6 anos no colégio. Eu chego lá, gurizadinha, tudo. Eu assim, meu Deus. Aprende aonde? Em casa. Aí vai para a escola, também tem. Aí sabe por que, que essa geração de crianças e adolescentes, até jovens, quando chega na igreja, ah, mas a igreja não sei o quê, porque a igreja tem padrão, a igreja tem medida. Chega aqui, a gente fala, é, que é isso, nego, fecha a boca. O que, que você está falando? Está falando com quem desse jeito? Que linguagem é essa? Onde é que você vai com isso? Linguagem obscena, sabe uma coisa? A Bíblia fala, de uma mesma fonte não pode sair água doce e amarga. Meu irmão, não vem glorificar a Deus de um lado e depois no outro lá xingar todo mundo. Não funciona. Não funciona. Ai, pastor, mas eu só solto uns palavrãozinhos em casa. Ué, mas não é a tua primeira igreja? Você não diz que a... Não, minha casa, minha primeira igreja. Minha casa, pedacinho do céu, que agora é hashtag. Não é, mulherada? A minha casa cheira... Ah, só as mulheres daqui que vê a Cris. Aí as mulheres estão lá. Ai, a minha casa, pedacinho do céu. A minha casa cheira bolo e o marido está lá. Soltando tudo porque é em casa. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso? Aí depois, pastor, não sei como não desata. Eu estou indo na igreja, eu estou marchando. Eu estou fazendo de tudo, pastor Neto. E não acontece... Meu irmão, tu está de galope no pecado. Tu está criando um pecadinho lá no teu quintal junto com o teu dog. Teu pecado de estimação. Aí Deus olha assim, aqui não. É a primeira Páscoa. O espírito de morte ia passar. Onde tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais, seria poupado. É como se Deus viesse hoje e visse pecado, 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 pecado. Como eu vou agir aqui? Eu não me misturo, a minha glória não é dividida, eu não habito onde tem trevas. Pecado. Não mintam uns aos outros. Ui, pastor, para com isso, não aguento mais. Tem mais uma lista, irmão. É mais uma lista para nós acabar. Aí Paulo vai e também escreve aos Gálatas. Quem lê Bíblia sabe que ali, aos Gálatas, tem um negócio bruto, sim ou não? Só esses cinco aí que lê Bíblia? Paulo está falando e ele diz quanto aos desejos da natureza humana. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Ele fala dos desejos da natureza humana. E ele faz uma lista também. Imoralidade sexual, de novo, que, irmão, lá era igual, Colosso igual Gálatas, igual nós aqui, e vai ser igual. É gente. É gente. Imoralidade, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria. Que é rebelião, é remoção de Deus do trono. Por quê? Porque a ideia do feiticeiro é o quê? É criar um outro Deus e dizer, ó, esse caminho aqui você também pode realizar o teu sonho. Você também pode ter benefício. Então a feitiçaria é tirar o trono de Deus. É a rebelião. Hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, de novo lá, o dinheiro infinito, dissensões, que são as divergências, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, meu irmão, é Paulo falando, hein? Festanças desregradas e outros pecados semelhantes. É lista, irmão. Tem que fazer um banner para botar em casa. Quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe, nossa Deus, eu preciso diariamente te buscar. Esse é o segredo. Deixa eu te falar uma coisa do fundo do coração. Sem buscar a Deus todos os dias, tem como vencer isso aí, não? Porque o que alimenta o espírito é a nossa procura por Deus. Porque o que alimenta o espírito é o meu relacionamento com Deus. Então, se eu não alimento o espírito, a minha carne está muito forte. Se eu leio Bíblia para vir no culto, se eu leio Bíblia, sei lá, na quaresma, agora que o pessoal está mais... está mais focado, aí passou a quaresma, vale tudo. Ué, não entendo nada, irmão. Eu não entendo isso. A vida com Deus alimenta o Espírito Santo. Então você se fortalece e você consegue dizer não, pastor, mas tem tanta coisa miudinha, picadinha, tem. Mas quando você está tão forte, você atropela tudo isso. Quando você erra, é um acidente. Você se arrepende e continua na jornada. Quando você peca, é um acidente, você se arrepende e continua no fluxo. Agora eu quero falar aqui, pelo menos de duas coisas. bebedeiras. Essa é uma questão que tanto se fala, tanto se pergunta. É pastor colocar Instagram, já vem, pastor, beber é pecado. Pastor, bebida é pecado. Pastor, bebida é pecado. Deixa eu te perguntar um negócio. Beber é pecado? Depende. A Bíblia fala a respeito da bebedeira. Agora, quando você bebe, você aperta o botãozinho assim, ó, pum, start. Só fica bêbado quem bebe. Só fica bêbado quem pega o primeiro copo. Só vicia quem tomou uma vez. Eu tenho uma história, muito pequeno ainda, quando a gente morava em São Paulo. O meu pai, a minha mãe com a minha avó e com o meu vô, ainda vivos, pegava o meu pai duas, três vezes por semana na rua, na calçada, bêbado. De trazer para casa, de dar banho. Meu pai sofre um acidente em São Paulo, por isso a gente vem morar em Criciúma. E quando ele chega aqui, ele entende. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Então nós crescemos tipo zero bebida, zero álcool. Zero. Depois eu acabei saindo. Baladinha, taranã, comecei a beber. Tudo bobiça. Tudo besteira. Ah, bebia para ficar legal, bebia porque todo mundo bebia. Nunca foi um negócio tipo assim, ah, eu bebo porque sou apaixonado pelo troço. Eu bebo porque faz parte da minha cultura. Para mim não foi, pode ser para você. Só que eu penso o seguinte, de repente você falou, pastor, mas eu gosto só de beber um negocinho e na hora do almoço e tal. Eu até estava bebendo um vinhozinho à noite e tal, mas não é um negócio que eu gosto tanto. Então eu disse, ah, também não quero mais. Também já não quero. Mas o que, que eu penso? Que quando eu bebo, e mesmo que seja um copinho na hora do almoço, uma cervejinha e tal, não sei o quê, está lá na minha geladeira. Eu estou dizendo para o meu filho, eu estou dizendo para a minha filha, eu tenho dois filhos, 10 e 14. Eu estou mandando uma mensagem, mesmo que seja silenciosa para eles. Se está aqui em casa, está tudo bem. Se tem na geladeira do pai, está tudo bem. Se o pai toma, está tudo bem. Porque não tem medida. Ele não vai entender a minha medida. Então eu prefiro não ter medida nenhuma. Eu prefiro não apertar o botão beber. Porque eu não sei onde isso pode parar. Eu não sei o quanto isso pode influenciar pessoas que estão atrás de mim. Eu prefiro não fazê-lo. Eu prefiro restringir completamente. Por quê? Porque a bebedeira, querido. Hoje falando, nós ficamos por anos e agora vamos retomar. Não sei se o Bruno da Jori está aqui. Anos a gente semanalmente em centro de recuperação. Chegava lá, era um centro de recuperação para homens. Uma dó. Uma dó. Tinha moleque. Pasmem. Moleque. 15, 20 anos. No vício. Bebida. Bebida pesada. Já lá, em centro de recuperação. E tinha lá, você olhava aquele senhorzinho, você olhava para aquele... Primeiro pensamento, meu Deus, o que aquele homem está fazendo aqui? Você olhava para ele assim, 20 anos no vício do álcool, 30 anos no vício do álcool. Essas histórias dizem algo para a gente. É melhor não fazer. É melhor não começar. É melhor não começar. A bebida entorpece, a bebida ela tira o teu sentido, a bebida ela tira a tua razão, a bebida é causa de mortes. Então, tipo assim, a gente como cristão, o melhor é se abster. O melhor é se abster, o melhor é estar longe disso. O melhor é estar longe. Um conselho do meu coração. Se abstenha. Ensine uma nova geração de que não vale a pena. Ensine uma nova geração de que existem coisas melhores e maiores para se viver. Amém? Amém. Último ponto, festanças desregradas e outros pecados, tarará, semelhantes. Paulo está falando a respeito disso, obviamente, que entra bebida, entra droga, se a gente trazer para o nosso tempo. Muitas coisas acontecem. A gente vê, hoje nós estamos nessa via, nessa invasão dos influencers. Então os caras vão lá, fazem tudo errado. Eles cantam música com letra errada, sabe? Eles dançam com coreografia que eu não quero nunca que a minha filha dance. sabe, eles vão para as baladas usando droga, todo tipo de entorpecente, mas depois eles estão lá cantando uma musiquinha no YouTube, tipo, Jesus te ama, Deus é bom, e aí toda uma geração, tipo assim, olha só, o cara é cristão. Hoje me deixaram na mão, mas eu acho que é para testar a ira. Foi para testar a ira. De quase caí, Neto, de manhã. Quase caí. Que aí falhou também. Aí respirei. Qual a informação que chega? Voltando ali ao pensamento. Ou o cara bebe, o cara fuma, o cara tem duas namoradas, o cara não sei o quê, mas é cristão. O que, que um adolescente e um jovem pensa? Dá para ser assim. Dá para ser assim. Dá para ter essa vida também. E a gente está ali, também navegando no mar da superficialidade do Evangelho, criando os nossos pecadinhos no quintal e está tudo bem. Ah, irmão, na maioria das vezes a gente não condena um pecado porque a gente tem medo que as pessoas saibam do nosso. É por isso que a gente tem que estar o dia inteiro e o tempo inteiro se arrependendo, buscando a Deus, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim primeiro para que eu possa aconselhar o que eu falo. Todas as tardes, quando eu venho para a igreja, eu venho orando no carro, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, coloca conselho nos meus lábios, porque eu, a partir de mim mesmo, não dá nada. Agora, quando você tem uma vida de joelho, uma vida de rendição, você pode dizer assim, ei, irmão, para com isso. Você está colocando a tua vida em perigo, você está colocando o teu casamento em perigo. Você está comigo? Agora eu vou te dar um refresco. Calma, existe benefício nessa troca de velha vida e nova vida. Ainda no texto de Gálatas, de repente você é assim, meu Deus, vim para a igreja, vou ter que parar com tudo isso. Não ganho nada. Você deixa uma velha vida e você ganha uma nova vida. Olha o que tem a nova vida em Cristo. Os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo diz assim, não há lei contra essas coisas. Não tem nada que possa barrar isso, irmão. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? Tudo que o mundo está buscando, ele está reservado para aqueles que decidem por uma vida com Jesus. Tudo que as pessoas estão buscando, na bebedeira, na imoralidade, na depravação sexual, na pornografia, tudo, eles estão buscando, porque o final, sabe, o final é prazer, o final é alegria, o final é amor, o final é paz, entendeu? Eles estão buscando tudo no lugar errado, porque só vão encontrar isso em Jesus. É só em Jesus. Só que você precisa esperar o tempo de usar isso. Você precisa esperar o tempo disso crescer em você, que são os frutos de uma vida com Deus. São os frutos de uma vida com Deus. E o Espírito me fala. Quando eu estava escrevendo a ministração, o pecado não vale a pena. Acredite. E o Espírito Santo me diz, ou você me ouve hoje, ou a sua história vai te convencer amanhã. E na hora eu entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo. Porque nesses 24 anos de serviço no reino de Deus, eu nunca encontrei alguém que entrou na minha sala e falou assim, pastor, eu estou traindo a minha mulher há 10 anos e tenho um baita de um casamento. Pastor, eu tenho uma vida promíscua. Sabe, uma vida promíscua, eu estou mergulhado na pornografia, mas eu sou tão feliz, tenho um relacionamento tão bom com os meus filhos, tenho amigos. Eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi alguém entrar lá e dizer, olha pastor, eu estou roubando, eu estou saqueando os negócios, a empresa, sabe, e agora eu vou me casar, eu estou namorando 3 meninas e tananã, e eu estou feliz da vida. Eu nunca ouvi essa história. Mas eu já ouvi o contrário. Por quê? Porque ou você ouve o Espírito Santo hoje, ou a tua história vai te convencer amanhã de que valeria a pena ter largado o pecado. Porque eu já vi gente dizendo, eu queria que aquele dia nunca tivesse existido. Eu queria que aquela ligação que aquela pessoa me fez, eu nunca tivesse atendido. Eu queria que eu nunca tivesse pego aquele dinheiro. Eu queria que eu nunca tivesse deitado na cama com aquela pessoa. Eu queria que eu nunca tivesse falado e lidado com meu filho ou com a minha filha do jeito que eu fiz. Eu queria ter apagado aquele dia da minha história. Eu queria que aquelas divisões na minha família, com os meus irmãos, com os meus pais, naquela briga que originou tudo, que aquele dia nunca tivesse acontecido. Essas histórias eu ouço constantemente. Ou você inicia uma vida conduzida por Deus, abandonando o pecado, ou você vai contar alguma dessa história triste para alguém um dia. Ou você vai passar pelo processo de não ter querido viver um dia também que marcou para sempre a tua história no lado ruim. Existe um jeito, existe uma forma. Existe um cenário pronto para você. Existe um Jesus que se propõe a ser libertador. Existe um Jesus que construiu um caminho que é verdade e vida, e o tempo inteiro ele está dizendo: ei, venha através de mim, se relacione comigo, peça ao meu Espírito Santo para te conduzir, porque uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus é uma vida cheia do fruto do Espírito. E você vai perceber que esses pecados vão bater a porta, irmão. O pecado bate a porta todo dia. Mas você vai olhar pelo olhinho mágico e vai dizer: ah, tu está de brincadeira. Quando você está orando, quando você tem vida com Deus, meu irmão, quando o pecado bate a porta, você olha no olhinho mágico, é como o ladrão que está ali, ele está assim com a arma, dizendo assim: abre aí, irmão. É claro que você não vai abrir. Agora, quando você não ora, quando você não tem vida com Deus, você olha no olhinho mágico. Nossa, quem é aquele queridão lá fora? Bonito, apresentável. Quando você abre a porta, invade e faz o que tem que ser feito. Você está cego, sem vida com Deus. Você não enxerga detalhes sem vida com Deus. Pastor, eu quero ser acelerado, esse é o ano da aceleração. Querido, eu vou dizer um negócio que eu disse lá no começo: Deus não dá crescimento para aquilo que não é dele. Deus não vai dar crescimento para o pecado que está em você. Deus quer que primeiro pode entrar. Deus quer que primeiro você sinta a dor de ter falhado. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você entenda que aquilo que você está fazendo não é aquilo que Deus quer que você faça. Pastor, será que dá tempo? É claro que dá tempo, a gente está vivo. É claro que dá tempo, a gente está vivo. É claro que dá tempo de largar tudo isso aqui. A gente está vivo. Tiago fala: confesse os pecados ao Senhor para ser perdoado e confesse uns aos outros para sermos curados. Sabe, querido, tem hora que você tem que dobrar o teu joelho e confessar tudo. E para ser curado, você vai ter que procurar pastor, líder. Você vai ter que procurar esposa, marido, não sei. Você vai ter que ir na casa, na família, que de repente está tudo quebrado, destruído, e dizer: ei, vamos restaurar isso aqui. Vamos acabar com essa divisão, vamos acabar com essa dissensão. Ei, filho, olha aqui para o pai não vai mais beber. Ei, esposa, a partir de hoje vai ser diferente. Essa nossa casa de verdade vai ser um pedacinho do céu. Eu não quero deixar você construir algo pensando que você está sozinha, não. Eu estou com você nisso. Ei, namorada, ei, a partir de agora o nosso relacionamento é santo. Sabe, porque eu não quero uma jornada de agora, eu quero uma jornada para sempre. Ei, você precisa colocar isso na mesa. Deus tem algo reservado para os seus. Mas o diabo também tem. Porque ele veio para matar, ele veio para roubar, e ele veio para destruir. E ele está fazendo o papel dele muito bem feito. Ele está roubando a tua alegria. Ele está destruindo a tua família, teu casamento. Ele está trazendo morte aos teus sonhos. Porque você está servindo a ele. Você é um escravo do pecado. Agora, quando você deixa o pecado e você começa a servir a cruz, uau! Você percebe que o diabo não tem mais autoridade nenhuma sobre você, ele está debaixo dos seus pés. E você começa a andar, você começa a fluir, você começa a perceber, uau, existe realmente uma jornada dirigida e conduzida pelos céus. Existe uma aceleração, o Espírito Santo me empurrando nas costas e me levando para novos ambientes de fé. Deus quer fazer de você uma potência na terra, mas abandone esses pecados. Sinta dor, se arrependa e mude. Não de boca, com a sua vida. Com a sua vida. Eu quero te dar alguns minutos. Do teu jeito, sentado, ajoelhado, de pé. Eu quero te dar alguns minutos para você falar com Deus.
Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver.
Espírito Santo, fala esses corações nessa noite. Recebe, Senhor Deus, cada confissão. Cada coração, Senhor Deus, sangrando nesse lugar. Uma alma esgotada, ferida, Senhor Deus, por tanto falhar. Recebe, Pai, esse coração entristecido, decepcionado. Vai curando agora, vai libertando essa mente. Toda obra do inferno que tomou a mente desse homem e dessa mulher, esse coração tomado por imoralidades, em nome de Jesus, liberta agora a vida desse homem e dessa mulher. Toda prisão que se colocou por permitir que o pecado entrasse na sua casa, no seio da sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja desatado nessa noite, seja quebrada toda maldição, toda autoridade que o diabo tem sobre essa casa, sobre essa família. Ele perde nessa noite, através de um arrependimento genuíno. Fique de pé nesse instante, e eu quero que você comece a orar pela sua casa. Eu quero que você comece a orar pela sua família. Eu quero que você comece a fazer declarações de fé. Ei, levanta a tua voz e comece a declarar. Ei! Em o nome de Jesus, uma nova história começa a ser escrita a partir de hoje. Diabo, tu perde força agora na vida desse homem e dessa mulher. Todo pecado escondido em nome de Jesus seja agora confessado. Terra suya canta na mas. Sopra Espírito de Deus. Uma nova temporada nasce e seja acelerada. Aquele que peca, não peque mais. Que você nunca mais passe pelo constrangimento do pecado. Que você nunca mais passe pela dor do arrependimento. Mas que você tenha uma vida de santidade, uma vida de altar, uma vida de procura pelas coisas do Senhor. Que a presença de Deus te satisfaça. Ei!
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais.
Abraça quem está aí perto de você. Diga: um novo tempo está nascendo hoje. Um novo tempo está nascendo hoje. Um novo tempo está nascendo hoje. Aquele que era escravo do pecado agora se escraviza na cruz de Cristo. Um novo tempo está nascendo hoje. Creia no teu coração. Você vai entender que a Zoe de Deus, ela é muito melhor do que essa vida que o diabo propõe, onde ele te rouba, ele te destrói e ele te mata. O Senhor vem para que você tenha uma vida abundante. Se você ainda não está debaixo dessa vida abundante, é porque tem alguém entre vocês. Mas eu creio que nessa noite você sai daqui com uma consciência de fé para viver uma nova jornada, no nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar vocês de duas coisas. Nós temos a nossa cantata no final do mês, dia 29, 29 e 30. Preste atenção, irmão. Essa cantata é o maior evangelismo que a gente entrega para a cidade. Para você ter uma ideia, a gente investe quase 40 mil reais nessa cantata. Quem aqui se surpreendeu com isso? Pode levantar a mão e seja sincero. A igreja investe quase 40 mil reais nessa cantata. Com tudo, figurino, tudo, cenário, com tudo que envolve, iluminação extra, tudo. É um evangelismo para a cidade. Você deveria, já está inscrito e está convidando pessoas que você sabe que precisam estar aqui. Quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente faz as coisas do Espírito. A gente se move pelo Espírito. Quando tem alguma coisa acontecendo da parte de Deus, eu tenho que ser o primeiro a me inflamar. Inscreva. Eu quero acabar essas inscrições essa semana. Essa semana. Vamos colocar 3 mil pessoas aqui dentro. Amém? E novamente, a conferência Educação 360. Nós vamos ter aqui. É uma conferência que você precisa estar. Convide o máximo de pessoas que você puder. Se você conhece gente que é da área da educação, legal, melhor ainda, mas é para todo mundo, para a gente entender o que está acontecendo. Faça sua inscrição também e esteja conosco. Amém? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Minha esposa sumiu de lá bem na hora da pergunta. Levante suas mãos aí. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Eu sinto, Senhor, que uma nova vida em Cristo foi disparada aqui. Novas realidades de fé, novas percepções a respeito do Deus da Bíblia. Por isso eu os abençoo, para que tenha uma semana racional, para que tenha uma semana de prática e de resultados na fé. Creia que essa sua semana será a melhor semana da sua vida. Eu te abençoo no nome de Jesus. E os que creem, digam!